Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Juí. É um prazer grande poder voltar a falar contigo e com os ouvintes sobre esse tema realmente extremamente importante, né? Nós, há 5 anos atrás, conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa, depois de uma ampla discussão e que contou, inclusive, com a participação de pessoas ligadas ao movimento pro autismo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eu cito, né, de modo especial, a Rede Gaúcha pro Autismo, que congrega várias entidades, várias instituições ligadas a este movimento. Muitos especialistas também participaram na época daqueles debates, e nós formulamos então um projeto de lei que foi apresentado dentro da Assembleia Legislativa, que tramitou, inclusive, muito rapidamente, e que foi aprovado exatamente no ano de 2019, instituindo aqui no Rio Grande do Sul uma política estadual voltada às pessoas com autismo, contemplando 3 grandes áreas: a área da saúde, a área da educação e a área também da assistência social. E o que me chamou a atenção, né, para nossa satisfação já naquele primeiro momento, foi que antes mesmo da aprovação daquele projeto de lei, quando ele ainda estava tramitando na Assembleia Legislativa, eu fui procurado pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, propondo exatamente a criação de um grupo de trabalho, tendo em vista a elaboração de um programa e da regulamentação da lei, para que nós pudéssemos ter efetivada uma política pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, não basta apenas a lei aprovada, a norma legal. É importante e fundamental que o Poder Executivo também se convença de que a gente precisa implementar ações concretas, porque cabe ao Poder Executivo esta função. O Poder Legislativo, ele estabelece a norma legal, ele cuida do princípio da legalidade, que é fundamental no setor público. Então, a partir daquele trabalho conjunto, tendo em vista o projeto de lei, que foi aprovado naquele ano, estabelecendo as diretrizes, como, né, deveria ser caracterizada uma política pública nesta área, foi regulamentado, então, através de um decreto de lei pelo governador, e criado, então, o programa Te Acolhe. O resultado, Sabrina, concreto, né, deste projeto de lei é o projeto Te Acolhe, que nasceu exatamente embasado nesta lei e que hoje já conta aí com dezenas de centros de atendimento às pessoas com autismo aqui no Rio Grande do Sul, contemplando todas as regiões do estado. Nós temos 7 centros macro-regionais que fazem toda a coordenação maior deste programa e das ações. Nós temos outros 30 centros de referência regional, com o objetivo de promover a articulação de toda a rede, capacitar os profissionais, fazer o matriciamento, que é a busca de uma padronização nos atendimentos, nos serviços prestados às pessoas com autismo. E agora, mais recentemente, no final do ano passado, foram anunciados os primeiros, né, 23 centros de atendimento em saúde. E agora, no mês de fevereiro deste ano, outros 28. Então, nós estamos chegando a 51 centros de atendimento em saúde, que contam com profissionais, psiquiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, que são aqueles profissionais responsáveis pelas terapias e pelos tratamentos que são fundamentais para as pessoas que têm autismo. Então, o Rio Grande do Sul hoje, ele se coloca realmente na vanguarda. Hoje o estado é referência nesse tipo de política pública, e a ideia é cada vez mais consolidar estas ações aqui no estado.
Quando o senhor nos fala desses avanços, principalmente no que se refere ao programa Te Acolhe RS, né, que, como o deputado mencionou, na prática é o principal resultado da Lei Gaúcha para o Autismo, a gente fica até feliz e com esperança em ouvir todos esses dados que o senhor nos traz sobre o quanto esse programa ganhou amplitude em toda a nossa região, no nosso estado. Hoje, esse programa já chegou a todas as regiões do estado, deputado Loureiro?
Sim, nós temos centros, tanto centros de referência, né, que são 30 hoje, porque nós temos 30 regiões de saúde organizadas, mapeadas aqui no Rio Grande do Sul, cada qual com a sua coordenadoria regional de saúde. Então, todos eles contam com um centro de referência regional, e agora nós estamos chegando a 53 centros de atendimento em saúde. Inclusive, se nós considerarmos, né, as regiões de saúde, nós vamos ter mais do que um centro atendendo cada uma destas regiões. Eu uso como exemplo a região das Missões, por exemplo. Nós temos um centro de atendimento em saúde em Santo Ângelo e agora, mais recentemente, foi anunciado mais outro centro em São Luís Gonzaga. Então são dois. Eu sei que Juiz também conta com centro de referência regional e conta também com o centro de atendimento em saúde. É claro que são estruturas que se complementam, um, como eu disse, fazendo a coordenação, fazendo o treinamento, a capacitação, a articulação da rede, né, que envolve não só os centros dentro e vinculados ao programa TEACOLHE, mas a ideia é justamente atuar em conjunto com outras instituições, né? Nós temos a PAIS, que atuam fortemente também atendendo estas pessoas, e outras instituições, as próprias prefeituras, muitas delas já tinham antigamente os centros de atendimento psicossocial, que também fazem esse atendimento. Então, a ideia é justamente articular esta rede de atendimento, que, claro, né, conta com os centros ligados ao programa TEACOLHE, mas que também dialogam com as outras estruturas para poder reforçar o atendimento, que é o grande desafio. As pessoas que têm autismo, elas precisam ter acesso a serviços de saúde, a profissionais, e esse talvez seja o grande desafio. Tem muitos lugares, muitas cidades, muitas regiões com carência, né, de profissionais preparados, capacitados para o atendimento ao autismo, mas estamos avançando a partir de toda esta rede que hoje já está estruturada no Rio Grande do Sul.
Bom, deputado, e sobre essa carência de profissionais, agora saindo um pouco da área da saúde, indo para a área da educação, porque quando a gente fala sobre esse tema, não tem como a gente não abordar os reflexos do autismo na sala de aula, diante da necessidade de monitores e educação inclusiva nas redes de ensino, né? Aqui em Ijuí, essa é uma demanda, pelo menos aqui no município, que não é atendida em sua totalidade. A gente, toda vez que a gente traz esse tema, a gente recebe relatos da falta desses profissionais adequados. E o deputado, como um conhecedor deste tema, gostaria de saber de ti, deputado, como que o deputado vê neste momento os avanços em relação a essa educação inclusiva e a figura do monitor na sala de aula, ou a falta dessa figura, né?
É verdade, eu diria que talvez este seja, né, claro, ao lado da saúde, estamos avançando bastante, né, nos atendimentos em saúde, mas de fato nós temos aí um gargalo, nós temos um grande obstáculo que diz respeito ao atendimento em sala de aula. Temos a lei, já há muito tempo ela previu isto, é um direito, inclusive, das pessoas com deficiência, não só dos autistas, mas das pessoas com deficiência de um modo geral, elas têm o direito de terem um monitor acompanhando as atividades em sala de aula. Claro que a figura do monitor previsto hoje na lei é aquela figura do cuidador. Ele não tem uma formação ou papel de ajudar no processo de aprendizagem. E mesmo, né, sendo um monitor, cuidador hoje, que está previsto em lei, nós temos muita carência em muitas escolas, né, que tem falta de monitores. Esta é uma reclamação geral, eu diria, né? Claro que tem algumas redes pouco mais ou melhor estruturadas, outras com carências maiores. O Estado, por exemplo, a rede estadual tem uma carência muito grande, de um modo geral faltam, né, profissionais para cumprir esse papel, mas dentro da política estadual, inclusive nesta lei que foi aprovada lá em 2019, que está fazendo 5 anos, esta lei ela trata também da figura do monitor. Ela cria ali, ela prevê a criação de um outro profissional que tenha uma capacidade que vá além daquele papel de cuidar, né, de auxiliar a criança, seja no processo de higiene, na locomoção, muitas vezes, em sala de aula, no acompanhamento, mas que ele tenha uma formação também pedagógica para poder auxiliar no processo de aprendizagem. Eu diria que esse é um grande desafio. Nós não temos ainda nas redes de ensino ou no Estado, por exemplo, no poder público, a criação a previsão deste profissional. A lei, ela prevê isso. Agora, claro que precisa o Poder Executivo tomar as providências para que tenhamos, né, um profissional para a educação inclusiva, que vá além daquele papel do monitor tradicional. Então, eu ressalto esses dois aspectos, né? Primeiro, a falta do monitor cuidador, e a outra, a necessidade de ter um outro profissional com um perfil mais completo para realmente permitir um avanço no desenvolvimento da criança, né? Porque nós precisamos entender também que o professor em sala de aula, ele, precisa ser capacitado para atender as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, mas ele precisa de auxílio, ele sozinho ele não dá conta. A escola precisa ter uma estrutura de pedagogos, de profissionais fazendo esse acompanhamento, tem que haver um trabalho integrado também com centros, né, de saúde que atendem as pessoas com autismo, e principalmente esta figura de um professor ou de um profissional para a educação inclusiva, porque senão nós não vamos realmente conseguir avançar de forma efetiva.
Deputado Loureiro, a gente recebe aqui também mensagens de ouvintes. Eu até recebi uma aqui no meu WhatsApp pessoal, do Rafael. Ele é pai de uma criança portadora de autismo também, e ele cita a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista, que hoje existe, e ele questiona como adquirir esse documento e o que esse documento traz de benefícios. O senhor consegue nos falar um pouco sobre isso, deputado?
Essa carteira de identificação eu considero extremamente importante, né? É uma lei federal que já foi instituída há alguns anos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um órgão que é a FADERS, que é um órgão do governo do estado que emite estas carteiras, que pode ser buscada através da internet, no site da FADERS, a pessoa pode acessar e preencher ali algumas informações, né? Geralmente a família, como envolve e exige ali informações mais técnicas de saúde, laudos, enfim, geralmente as famílias têm dificuldade para fazer esse preenchimento. Então, os centros do Teacole, ou os CAPs nos municípios, né? Eles geralmente estão preparados para auxiliar as famílias no preenchimento deste cadastro. E a partir dali, a carteira ela é emitida, né? Todo mundo que tem um diagnóstico, toda pessoa que tem um diagnóstico, um laudo, né, atestando o autismo, ele tem direito à carteira de identificação. Por que que ela é importante? Para permitir que esta pessoa ela tenha acesso aos seus direitos, aos benefícios, né, previstos em lei. Por exemplo, até mesmo a família vai num supermercado, né, com a criança que tem autismo, ela precisa ter acesso a uma fila de atendimento preferencial, por exemplo, né, e o autista, ele não tem uma característica física, por exemplo, ou de qualquer outra natureza, que permita as pessoas identificar visualmente, né, que aquela pessoa tem autismo. Ela geralmente vai apresentar um comportamento atípico, que às vezes até é mal interpretado ou compreendido pelas pessoas, né, que não têm maiores informações, e para que ela possa, né, realmente ser vista como tal e ter os seus direitos garantidos e acesso a esses benefícios, a apresentação da carteirinha é o que garante isso. Eu tenho vários relatos, inclusive, de situações constrangedoras, né, trazidas pelas famílias, que acontecem em espaços públicos. Às vezes a criança pode entrar em surto, ela pode apresentar ali um comportamento, né, muito diferente do padrão, e as pessoas que estão ali na sua volta, elas não entendem, elas acham que é birra, elas acham que é né, alguma coisa, né, e que não seja em função do autismo. Então é importante, né, que haja essa identificação para as pessoas compreender e para que a família possa eventualmente buscar aí, né, um socorro, possa buscar uma ajuda, possa ter acesso ali aos seus direitos. Então a CIPTEIA, como é conhecida, né, a carteira de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista, ela é muito importante. E eu fiquei até bastante surpreso com os números que eu tive acesso na semana passada ou retrasada. Nós temos devemos ter no Rio Grande do Sul mais ou menos, é uma estimativa, né, não há um dado científico, 300 mil pessoas com autismo. Isto com base numa pesquisa internacional que revela que a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo. Então, isto significa que nós temos quase 3%, né, das pessoas no Brasil e no mundo com o transtorno do espectro autista. Então, com base neste dado, aqui no Rio Grande do Sul, se estima em torno de 300 mil pessoas. E temos apenas 21 mil carteiras emitidas até agora. Então, nós temos muita gente, a grande maioria, a imensa maioria das pessoas que têm diagnóstico de autismo ainda não buscaram a emissão deste documento, que eu considero extremamente importante, né? Por isso, a necessidade da gente também conscientizar a população nesse sentido.